Programa Olho no Olho.
Começa agora mais uma edição do programa Olho no Olho. Você sabe que toda terça a gente tem uma entrevista diferente aqui. Hoje nós vamos nos atualizar em relação à política, ao poder e a um dos assuntos que é mais importante, que é o poder legislativo. A gente recebe hoje aqui no estúdio o presidente da Câmara, Zeba Climério. Zeba, muito obrigado pela visita mais uma vez.
Eu que agradeço. Boa noite, Ney Lima. Boa noite a todos que nesse momento nos escutam. Boa noite a quem está aqui nos acompanhando. E boa noite, Santa Cruz Capibaribe.
Zeba, eu vou começar perguntando sobre o seguinte. A diferença, Zeba, se é que há, entre expectativa e realidade. O pessoal faz essa brincadeira, né? Expectativa versus realidade. Por que é que eu estou perguntando isso? Você sempre foi muito atuante na sociedade santacruzense, como empresário, como representante de classe, corporativista das instituições que representam a nossa economia. E nesse campo, né, havia muitas vezes, no seu caso, eu diria até mais de pessoas que lhe rodeiam, né, pessoas que fazem parte do seu meio, uma visão muitas vezes crítica ao poder legislativo, né? A gente lembra que no âmbito ali, já se desenhando, se formando o seu grupo político, quando os vereadores votaram, por exemplo, auxílio alimentação, né? O Valmir do Moda Center chegou a ir lá protestar e havia um posicionamento combativo nesse sentido. Mudou de lado, você agora é o Poder Legislativo, você representa o Poder Legislativo. Qual é a diferença entre estar na expectativa, observando aquilo, e agora estar ali com a caneta, né? Estar realmente do outro lado?
Ô Ney, veja só, a diferença não é muito não. O nosso pensamento, nossos planos, ele continua do mesmo jeito. Você falou do auxílio alimentação. A gente conseguiu que extinguisse o auxílio alimentação, pelo menos dos vereadores. Né? A gente conseguiu e mantém até hoje a Casa Paga auxílio alimentação para os colaboradores. Os vereadores não recebem hoje auxílio alimentação. Então, o nosso pensamento, ele vê o mesmo, não tem mudança de pensamento. Né? Às vezes tem várias divergências, mas o pensamento, a gente sempre continua naquele mesmo pensamento de antes.
Você continua defendendo os mesmos princípios que princípios, tinha antes de ocupar o cargo.
Sim. Aí você fala assim, a gente vem realmente do associativismo, a gente sempre defendeu a confecção, né? Porque eu sempre digo, a gente do associativismo, a gente sempre se doa pelo coletivismo. Né? E assim, para você ter uma ideia, o primeiro projeto que a gente colocou, o primeiro requerimento foi o quê? Um distrito industrial. Porque a gente pensa muito na melhoria de Santa Cruz, em todos os aspectos. E Santa Cruz, para melhorar, ela precisa de muita coisa. E o distrito industrial é um dos pontos que é necessário. A gente defendeu o distrito industrial há 20 e poucos anos e continua te defendendo. Então, foi um dos primeiros requerimentos que a gente colocou lá, em prol da confecção, em prol do crescimento de Santa Cruz, foi o distrito industrial, que até hoje é só a vontade que realmente tem que ser feito e tem que um dia sair de papel, né? Porque a gente tem uma empresa que saiu de Santa Cruz agora há pouco, é a Chimole. Está ali nas mediações de Taquaritinga. E tem outra empresa de Santa Cruz que está para sair também. A gente está nessa luta há 20 e poucos anos e a gente espera que um dia realmente aconteça. Nosso propósito de antes é o mesmo de hoje. A gente vem lutando e buscando melhoria em prol de Santa Cruz de Capari, principalmente na renda econômica, que é a confecção.
Você, inclusive, corrigiu uma palavra que eu citei no começo, eu falei defensor do corporativismo, na verdade é do associativismo, né? Para deixar registrada aqui a correção. Agora, a função do vereador, e aí não me refiro exatamente à de presidente, né? Mas à essência do vereador. A teoria é diferente da prática, eu não me refiro à bandeira, certo? Mas como que eu posso dizer, aos resultados, né? Por exemplo, você falou agora do distrito industrial, colocou um requerimento, imagino eu, que outros vereadores, ao longo das últimas legislaturas anteriores, devem ter botado o requerimento pedindo o distrito industrial. Mas a força do requerimento me parece não ser suficiente para que o distrito saia, depende do poder executivo. Como é que você lida com esse ofício, certo? De saber a necessidade, de fazer o seu direcionamento, mas muitas vezes não conseguir, aonde de fato a coisa acontece, que é no executivo, a resposta necessária.
O Ney, você falou muito bem. Um requerimento é diferente de um projeto de lei. Né? E como trata de financeiro, então seria um projeto de lei vindo do executivo. Então, um requerimento é como se fosse um pedido. Você falou muito bem. O requerimento é um pedido. Ele faz realmente se quiser e puder. Né? Mas a gente sabe que Santa Cruz pode sim fazer. Pode sim fazer um distrito. Inclusive, eu venho conversando sempre com o prefeito, semana atrasada, tivemos uma reunião em Recife, exatamente o assunto principal que a gente levou é o distrito industrial. Né? A gente vai lutar incansavelmente, só vai parar de lutar pelo distrito quando ele acontecer. Seja nessa gestão, seja em outra, mas a gente só vai parar quando realmente dizer, ó, o distrito industrial em Santa Cruz realmente está acontecendo. Aí daí pode até perguntar, por que defende tanto o distrito? O distrito industrial. Meio, a gente mostra há 20 e poucos anos que Santa Cruz, graças a Deus, é uma cidade que ela cresce desordenada, né? E a gente vê, às vezes, bairros, que é bairros residencial, a qual poderia ser só residencial. Mas Santa Cruz é prática. Casa sim, casa não, é uma fábrica. Então, tendo um distrito industrial, começava uma organização. Não quer dizer que quem tem a sua fábrica hoje em qualquer bairro ia ter que sair, não, porque até um distrito industrial não comportava tantas empresas. É deixar bem claro aqui. Não comportaria tantas empresas num só local. Mas as que viessem ia se estruturando já no distrito. E os bairros que viessem residencial, por exemplo, ó, aqui é um bairro só residencial. Então ficava proibido de empresa lá dentro. Né? Esse sim, a gente começava a organizar a cidade, que cresce, graças a Deus, como eu acabei de falar, né? Então seria o princípio aí da gente ter um distrito para que realmente a gente começasse a dar uma organizada na cidade.
Ô Zeba, como é que se faz um distrito industrial, falando sobre essa pauta, sem água, né? Com a precariedade de água que nós temos aqui, de estradas, por exemplo. Ontem eu vim do Recife e coisas que a gente faz todos os dias, né? Passa sempre no trecho entre Toritama e Santa Cruz, mas já nos acostumamos de tal forma que nem prestamos atenção. A rodovia está cega, ela não tem sequer faixa. Se for uma pessoa que não conhece a estrada, corre o risco de sofrer um acidente por não saber onde tem uma curva. Para ter distrito industrial, tem que ter viabilidade também de tráfego de veículos ali, tem que ter água, tem que ter tudo isso.
Ronei, vê só, hoje um distrito industrial em Santa Cruz seria um distrito industrial seco. A confecção hoje já existe em Santa Cruz. Né? A confecção já existe. Os clientes com essa precariedade da estrada, mesmo assim eles vêm. Então, isso não seria um empecilho, porque a fábrica hoje de Santa Cruz, ela não requer tanta água, porque a gente não tem, por exemplo, lavanderia em Santa Cruz, tem uma ou duas. Então, o distrito hoje seria um distrito mais voltado para seco. Né? Mas assim, Ney, falando em água e em estrada, você falou só da estrada aqui, mas pior está a 160. A PS-160 está um desastre. Semana atrasada, eu fui até Araripina e a gente vê aqui por dentro, que também é escoado nosso produto, a gente vê que a estrada está muito ruim. Inclusive, essa aí da Ruizinha, a gente falou de água e falou de estrada. O que mais a gente pediu, para o governo, que ele visse com atenção essa estrada, a PS-160, porque, para quem não sabe, muitos ônibus trafegam aqui por dentro. Teve um dia de feira, Ney, que eu resolvi ir no sertão, e eu resolvi exatamente no horário dos ônibus sair. E eu contei tanto de onde está vindo para lá. A gente contou até 63. Então, assim, é um grande escoamento. E você falando da água, Ney, a água também é um pedido nosso. Tivemos, não oficialmente, mas verbalmente, o secretário da Casa Civil, e a gente teve com o secretário da Casa Civil e com o diretor da ADEP, que é Andrezinho e... Rubi Júnior, né? E eles prometeram que até dezembro Santa Cruz tem água. Prometeram pra gente que até dezembro, mais tardar, final de ano, Santa Cruz terá água. Não sei se o suficiente que abasteça todos os dias, mas eles prometeram que até dezembro está chegando, um ramal d'água está chegando em Santa Cruz. Isso a gente espera com muita expectativa. Inclusive, Ney, esses dias eu estava na tribuna e eu pedi aos mais vereadores, aos 17, eu disse, vamos dar as mãos aos 17 vereadores, vamos lutar pela água. Santa Cruz esse ano está fazendo 70 anos. É inadmissível, Ney. 70 anos de Santa Cruz Capibaribe, a gente não tem o básico, a água. A água. É lei. O cidadão tem que ter direito à água potável. E assim, houve um acomodismo. Todos os políticos que passaram em Santa Cruz, principalmente os que tiveram cargo no Estado, se elegeram querendo trazer, falando que trazia algo para Santa Cruz, ou querendo trazer, ou enganando o povo, não sei. Né? E infelizmente até hoje a gente está sem água.
Mas até
é 70
onde,
anos.
Até onde o senhor tem esperança de que essa situação vai mudar? O senhor acredita que isso vai mudar agora?
Eu acredito que sim, eu acredito muito.
Eu perguntando isso porque o seu grupo político foi quem primeiro levantou a bandeira da governadora Raquel, desde o primeiro turno. Vocês apoiaram. Então sai do campo do espectador e vocês passam a ser responsáveis pelo feito.
Inclusive, a gente esteve lá em fevereiro e prometeram para a gente, depois de 100 dias, iríamos ser atendidos. Hoje estamos com 210 dias. E isso eu falei diretamente ao Rubens. Disse, olha, você prometeu para a gente que em 100 dias a gente ia estar com a governadora. É? Vai fazer 210 dias. E nada. Eu tenho essa esperança que a gente vai estar com ela sim. Né? A gente vai estar com ela. E eu tenho esperança ainda na governadora. Eu espero que realmente ela olhe pelo polo de confecção, né? Olhe para o Santa Cruz, pelo menos nessa questão de água e estrada. Mas eles prometeram, né, que esse ano também vão começar a BR-104. Prometeram que esse ano a BR-104 começa. Então a gente tem essa esperança, né? A gente tem essa esperança que realmente comece. Não fique só no blá blá, nem fique só no papel. Que realmente saia do papel e venha para realidade que realmente Santa Cruz precisa e necessita. A gente sente, Ney, uma grande dificuldade, assim, por exemplo, dia de feira, e principalmente nas altas temporadas. Os clientes reclamam, muitas vezes o cliente deixa de vir para não enfrentar um engarrafamento, que já teve engarrafamento até de 8 horas de Caruaru para Santa Cruz, na alta temporada. Isso é muito ruim, é desgastante, faz com que o cliente vá para outra localidade, entendeu? Isso é muito ruim.
O que é que vocês vão fazer, Zé? Se continuar, né, com esse distanciamento do governo? Não estou falando que vocês estão distantes, mas o governo está distante de vocês, né? Tanto que você disse que seriam recebidos a partir de 100 dias, já fazem 200, ou seja, até agora nem contato com a governadora vocês tiveram. Intervalo rápido, só um minuto e a gente volta com essa pergunta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta conversando com o Zeba Climério, presidente da Câmara, que esqueceu a pergunta.
Eu lembro sim.
Eu vou lembrar aqui. O governo está distante de vocês, né? Isso é fato. O senhor disse que iriam ser recebidos com 100 dias, recebeu uma promessa, na verdade, né, do chefe de gabinete.
Depois de 100 dias.
Depois de 100 dias, já se passaram 200 e nada. Se isso acontecer, até onde vai a relação de vocês com a governadora Raquel?
Odei, assim, a gente tem que esperar pelo menos um ano, eu acho que um ano é o suficiente. Né?
Mas um ano para falar com a governadora, desculpa.
Mas vamos lá. Ele disse depois de 100 dias, mas não deu um prazo.
Depois de 100 dias pode ser no fim do governo.
Pode ser no fim do governo, né? Mas a gente tem essa esperança de que realmente ele veja com bons olhos. Né? Eu até fiquei surpreso na nossa reunião que, como a gente teve ali no primeiro turno, defendendo, a gente teve com a governadora aqui em Santa Cruz, na campanha, tivemos com ela 3 vezes, ela veio 3 vezes a Santa Cruz. A gente, as 3 vezes, tivemos com ela no corpo a corpo, no mano a mano, fazendo, né? E assim, ele disse, olha, vocês vão ser recebidos, pode ter certeza. Vocês foram o primeiro, roeu o osso, vocês vão ter direito também aprovado do filé. Então a gente está esperando, né? A gente está esperando e realmente quer que esse negócio aconteça. É assim, a gente foi bem claro, Ney. A gente foi bem claro, a gente não foi lá, não foi para pedir, eu quero isso, quero esse emprego, esse não. E assim, porque assim, Ney, a gente foi lá falar com ela, seria sim algumas indicações, mas assim, não para a gente. A gente queria algo que a gente pudesse estar lá no meio lá. Né? Eu não diria nem mandando, colaborando, certo? Colaborando, mas que a gente tivesse também, veja o governo de Raquel. Eu acredito que esse momento vai chegar ainda. Eu tenho essa esperança, eu tenho essa expectativa, né? E assim, eu acredito que em breve, a gente vai estar com Raquel. Em breve, vai ter aí novidade e a gente vai estar no governo de Raquel. Pode ter certeza.
Ainda, Zeba, sobre a sua gestão, né? E essa questão também dos posicionamentos, né? Do que o seu grupo defendeu ao longo do tempo. Há um ponto que pareceu, né? Eu até repito o termo, pareceu meio controverso, que foi a questão... Você falou que o auxílio alimentação dos vereadores não existe mais, mas, no entanto, houve aumento no número de assessores. Isso foi na sua gestão, não é isso? Esse ano?
Na nossa gestão,
isso.
Sim.
Isso. E aconteceu a votação ali próximo ao carnaval, por exemplo. Não foi uma contradição entre o discurso e a prática?
Ô, Ney.
Inclusive, só restando também que há também aumento do valor do vale alimentação dos assessores.
O vale alimentação dos assessores, até então, ele não tinha tido reajuste, né? nesses 2 anos não tinha retido reajuste e assim, era uma cobrança muito grande realmente dos assessores só não, de todos os colaboradores da Câmara, né? E a gente concedeu um aumento de R$150 a mais no auxílio alimentação.
Qual o valor que era antes?
Era 350 e alguns quebrados, foi para 500.
Ok.
Né? E em relação ao aumento dos assessores, pela lei, a lei da quantidade de pessoas que tem, quantidade de vereadores e quantidade de habitantes, tem sim direito a um terceiro assessor. O projeto veio da mesa, eu acredito que eu não assinei, veio só dos três da mesa, né? Eu não assinei porque eu não faço a utilização do terceiro assessor. Hoje a gente tem o chefe de gabinete e 2 assessores, a gente tinha direito de mais um assessor, a gente não faz o uso dele.
Mas se o senhor, sei lá, não fosse presidente da Câmara, tivesse como vereador apenas, o senhor teria votado? O senhor concorda com a
pauta? Não, eu não teria votado porque eu sempre fui defensor da gente economizar, tá certo? Então eu não tinha aceito, feito 2 vereadores também que não aceitou, que pregavam o mesmo que eu pregava na campanha, né? Teve mais 2 vereadores que não aceitou. Mas assim, como está dentro da lei, sabe, Ney? Como está dentro da lei e não tem nada que vá contra a lei, então, sabe, a maioria aceitar e a gente tem que, muitas vezes, aceitar, muitas vezes não concordar. Mas se a lei diz que pode ter um novo assessor...
Embora que o senhor saiba que ela autoriza, né? Ela não obriga.
Não, ela não obriga, ela autoriza, sim, mas está lá, a lei é bem clara que você pode colocar mais um assessor, entendeu? Então, a maioria dos vereadores achou que precisaria, né? E colocaram o projeto e foi aprovado por quase todos eles.
Essa composição com a mesa diretora, houve também muita leitura de que os poderes do presidente ficaram delimitados, né, pelo fato de que a composição da mesa não é do seu grupo político, do Grupo Verde. Só o senhor que é do Grupo Verde, os outros membros todos são do Grupo Azul. Esse exemplo que o senhor trouxe agora, de que mesmo o senhor não concordando, foi a pauta, foi uma autoria da mesa diretora, confirma isso? Até onde o senhor se sente limitado pelo fato de não ser dominante ali na mesa diretora?
Eu não me sinto limitado em nenhum momento, tá certo? Agora, assim, a mesa diretora ela tem poder de colocar um projeto. Aí cabe aos vereadores votar ou não. Né? Eu não me sinto limitado de maneira alguma. E quando você fala em composição da mesa, a composição da mesa ela aconteceu instantaneamente, tá certo? Foi ali um momento muito, muito turbulento, né? Que hora era um, hora era outro, hora era outro, hora era outro. Então, assim, não houve um acordo nenhum, porque até não dava tempo para ter acordo ali, né? E foi muito bom dessa maneira, porque quando tem acordo, pelo menos eu, se eu fizer um acordo com você ou qualquer um, eu cumpro. Então, não houve acordo nenhum, certo? Não houve uma conversa, ninguém separado fora da sala. Então, todos que estavam lá presentes viram tudo que aconteceu. E não teve acordo.
O senhor não chegou a se reunir antes, não, com o Edson Vieira?
Não, correu muito. Não, assim, você fala antes da
antes daquela não, sessão.
Antes da sessão a gente se reuniu. A gente se reuniu, Ney, porque a gente tinha 3 planos. Plano A, plano B, plano C e plano D. Tinha 4 planos, certo? O primeiro plano nosso era fazer a presidência junto com os azuis. Esse era o primeiro plano. Todos sabiam disso, que a gente teve várias reuniões. Todo o nosso grupo estava bem sabedor disso. Só tinha um que não ia muito, dificilmente ele ia em uma reunião, mas os outros todos iam. Né? Só tinha um que não ia, um do nosso grupo. Segundo, era fazer a presidência com o vermelho. Terceiro, era fazer a presidência, Nailson seria o presidente, e 3 nossos azul. 3 nossos é compor a presidência com o azul. E o 4º plano era a gente ir sozinho e já ir niquilado. Então foi dessa maneira que aconteceu. Eu tive 2 conversas com o Edson antes, né? No dia da eleição não, bem antes. A conversa com o Edson no dia da eleição foi ali no momentâneo, né? Porque até então não tinha lá, ó, até então não tinha, ó, o presidente vai ser você com 3 do azul. Até então, antes a gente não teve essa conversa, certo? A gente teve várias conversas. E claro, ele sempre puxando que seria Nailson e alimentando. E nós alimentando que seria nós o presidente. E o plano A, que seria nós com o azul. que seria 2 e 2, nem seria 3 deles. Né? Isso aí chegou na hora. E assim, o plano A foi o que aconteceu. Aí, só para deixar bem claro, não teve nenhum acordo antes. Por isso que a gente hoje trabalha livre e solto.
O senhor entende, já partindo aqui para um contexto mais político, que é possível junção de oposição? Né? Isso chegou a ser mais discutido quando houve essa formação no final do ano, para início desse ano. Agora está se comentando tanto, mas o senhor entende que é possível que isso ocorra até a eleição do ano que vem?
Ô Ney, até a eleição do ano que vem a gente tem bastante tempo, tem 1 ano e 5 meses, né? Mas eu particularmente...
Tem 1 ano e 5 meses para o final do ano.
Ah, final de ano, né? Tá certo. Então, tem um ano para a gente começar, só, né? Mas a gente relembra bem o dia da eleição. Mas assim, mas vamos lá. Eu entendo, Ney, que hoje, a gente tem um grupo que a gente vai muito, a gente é muito grupo, a gente conversa muito, né? Ainda ontem a gente teve reunião até puxada. E eu entendo, Ney, que assim, cada um tem um pensamento, né? Eu vejo muitas vezes que a política é a arte de somar, sabe? Se você perguntar se eu descarto, eu não descarto. Se você perguntar se vai ter uma junção, eu digo a você que eu não sei. O tempo é quem vai dizer.
Se eu perguntar se o senhor defende a junção.
André, eu não vejo problema nenhum. Agora, de uma maneira que aconteça naturalmente e que a gente esteja na cabeça, certo? Se a política é a arte de somar e o que faz ganhar é ter voto, eu não vejo problema nenhum. Agora, que a gente tenha um comando. Né? Que a gente tenha um comando. Eu não tenho problema nenhum dizer. Eu sempre defendi, Ney, que um dia essa prefeitura tivesse uma pessoa neutra, que não fosse nem azul, nem vermelho. E a gente fizesse esse teste 4 anos só. Aí o povo era quem ia dizer o resultado. Eu fui bem claro. Eu cheguei para... Na época que eu fiz algumas denúncias, eu cheguei para Alain e disse, Alain, se fosse você o prefeito, eu estava fazendo essa denúncia do mesmo jeito. Porque eu defendo certo. Eu estou na política até o dia que eu ver que não tem nada de errado para o meu lado. No dia que eu tiver algo de acordar de errado, eu saio da política.
Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que as pessoas já devem ter lhe perguntado muito. Alain desistiu mesmo? Isso é o que as pessoas comentam, né? Questionam. É verdade essa desistência de Alain?
Ô Ney, eu acredito que sim, Ney, porque assim, eu tenho conversa com ele particular, às vezes até brinco com ele, bicho, tu tá blefando, mas pra mim tu não pode blefar não, pra o grupo da gente, são poucos, mas é grupo, viu? Quando eu falo poucos, os vereadores, porque o grupo realmente eles são muitos, quando a gente tem reunião, às vezes a gente tem reunião, é um monte de né, quando a gente se reúne com um grupo grande, é muita gente, Ney, graças a Deus, e a gente ficou até surpreso, que as reuniões que a gente fez ultimamente, o grupo cresceu. A gente teve apoiadores que veio tanto da ala azul como da ala vermelha, entendeu? Então assim, a gente tá, né? Mas quando a gente teve, por exemplo, ontem a reunião foi os dois Alain, eu, a vereadora Negra e o vereador Capilé, né? E assim...
Teve uma reunião ontem, foi?
Tivemos.
E discutiu
o quê? A gente sempre tem.
Discutiram o
quê? Não, discutimos exatamente política, né? Política.
Imagina, mas é política,
assim, mas sua pergunta, assim, eu tô falando da reunião porque ontem mesmo eu brinquei com ele, sou bicho. Pra gente não adianta, tu tá blefando não, né? Porque assim, realmente a vontade do povo seria Alain, e naturalmente, o candidato seria ele naturalmente, né? Pelo o que a gente fez em 2020, né? O que a gente fez em 2020, a gente mudou a história de Santa Cruz de Cabaria, do pessoal pensar politicamente. Ou até hoje a gente recebe muitos elogios nas ruas, né? Por ter mudado... Junto com o povo, claro, eu digo, não foi só o grupo que mudou. A população de Santa Cruz, sim, ela clamava, né?
Mas afinal,
ela clamava.
Por que motivo, Alain, tá fora, realmente?
Eu não sei qual é o motivo, né? Eu não sei, porque assim, Ney, talvez duas campanhas, uma em cima da outra, houve um desgaste, não sei, né? Mas esse motivo aí, depois você pergunta para ele.
Você concorda que ele pode ter errado em ter sido candidato a deputado estadual?
Ô, Ney, no começo eu não queria. Mas quando a gente foi para a rua, que botou o nome, que foi para a pesquisa, só dava Alain, não dava outra pessoa. A gente tinha outros nomes, mas não tinha aquele, né? E Alain realmente...
Não dava Alain em outras cidades, né? Não tinha voto em outras cidades.
Mesmo assim, a gente foi. Hoje eu acredito que não iria, né? Hoje. Né? Mas foi, assim, e não é assim, né? Às vezes eu digo, olha, a gente não tem arrependimento daquele que faz. Porque se a gente não faz, um dia a gente quer fazer. Então não vamos arrepiar, fiquei arrependido porque Fui, não. Fui porque queria, fui porque realmente eu quis. Né? Se eu não fui, se ele não fosse agora, ele queria ser na próxima. Então...
Então você acredita realmente que não é um aceno, não. Ele realmente...
É, eu acredito.
Ele realmente não será candidato o ano que vem.
Eu acredito que não.
Não é feitieta do Agreste que some e depois volta, não.
Não, eu acredito que não, né? Eu acredito que não.
E pelo que você sente dele, isso é...
Eu acredito que não. E assim, ele sempre é um cara muito honesto, é um cara que sempre tem um bom diálogo com a gente. E assim, ele não ia chegar pra gente e dizer, ó, não vou e daqui a pouco... Mas assim, pela conversa dele, eu acredito que ele não vai, não. Mas minha vontade em si, e a vontade da população de Santa Cruz de Cabari, era que fosse ele.
E o nome do Alan César? Você defende o nome do Alan César ou essa discussão passa por...
Eu defendo bastante o nome do Alan César, né? E assim, o nome do Alan César também caiu na graça do povo. O pessoal na rua pergunta se é ele, pergunta a gente responde, nós não tem definição quem será, né? Eu acredito, Ney, que até o final desse ano a gente tem essa definição. Outubro, novembro, dezembro, a gente tem que ter essa definição, quem será. Mas a gente está conversando, a gente não parou a reunião, a gente sempre conversa. Né? E cada reunião que a gente tem, a gente adianta um passo do nosso projeto, do nosso projeto para 2024.
Você vai ser candidato ano que vem a vereador novamente ou coloca o seu nome à disposição também para o cargo majoritário?
Ô, Ney, eu até falei, acho que eu dei entrevista que meu nome estava à disposição à majoritária. Mas assim, Ney, eu acredito muito no contexto que vai acontecer daqui para lá, né? Então eu acredito muito em pesquisa interna. Pesquisa interna eu acredito demais. Porque as pesquisas internas que a gente fez todo dia na campanha bateu com aquele mais ou menos que conduzia, né? Mas, enfim.
Vocês já fizeram esse ano a pesquisa interna?
Já teve algumas pesquisas.
Qual
já.
Foi o resultado?
Eu não sei te dizer no momento. Eu não sei te dizer assim de qual, tá certo? Mas que teve. Então assim, Ney, a pesquisa interna ela é quem vai dizer. Né? E assim, o nosso grupo, né? Nosso grupo é um grupo muito aberto. Nosso grupo não tem aquela pessoa que diz o candidato é eu e acabou. Não, não. A gente é um grupo, né? Que é um grupo de diálogo, né? É um grupo de diálogo e é um grupo que quer o bem de Santa Cruz de Capibaribe. Certo? É um grupo que quer o bem. Então não tem só aquele que está dizendo eu quero ser e tem que ser eu. Não. A gente vai para a rua, vai analisar nomes. O que a população achar melhor, a gente vai levar esse nome para a rua. Que eu acho que política tem que ser desse jeito. Não é você impor porque você vem de um partido, porque você vem de uma ala que está não sei quantos anos no poder, né? Ou vice-versa, que impõe. Não, o candidato é eu e acabou, e o pessoal vai porque é o partidarismo. Mas o partidarismo de Santa Cruz está acabando. O pessoal de Santa Cruz, graças a Deus, está se conscientizando politicamente. Que isso é muito bom para a cidade, Ney. Né? Isso é muito bom para a cidade. É? Quando a gente... tem essa conscientização política e começa a ver de outra maneira, de outro lado, a política de como ela é feita, como ela é administrada quando você está no poder, aí realmente você começa a mudar politicamente. E eu acredito que Santa Cruz, depois da eleição de 20, politicamente nunca mais será a mesma.
Eu vou chamar o intervalo, a gente volta com mais uma parte dessa entrevista. Na volta eu vou pedir para o senhor comentar sobre o governo Fábio e falar também sobre essas pautas, não sei se eu posso chamar de pauta bomba, né? Antônio tem mais experiência na política, pode me dizer se é pauta bomba ou não. Mas essas pautas que causam mais polêmica, o senhor foi alvo, a Câmara de Vereadores, na verdade, alvo de ação judicial, houve trancamento de pauta, é muita polêmica, chegaram a falar, o senhor recebeu muitas críticas de que talvez não estivesse usando o controle de fato que tem nas mãos. Intervalo rápido e a gente volta com esses temas.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta recebendo o presidente da Câmara de Vereadores, Zeba Climério. Vamos aproveitar que ele vem poucas vezes aqui para fazer muita pergunta hoje, né? Zeba, eu deixei no ar, né, duas questões do governo Fábio, que a gente trata daqui a pouco, mas essas pautas bomba, que Antônio confirmou que eu posso chamar assim, a pauta bomba mesmo. Essas que causam polêmica, né, como esses pedidos dos empréstimos e tal. Houve ação judicial indo e voltando, né, de vários lados aí, e meu a tudo isso. Você recebeu algumas críticas de que poderia estar perdendo o controle da Câmara, né, quando há uma ação judicial, por exemplo, que lhe obriga a tomar determinada decisão. Como é que o senhor responde a isso?
Primeiro, eu acredito, assim, acredito não, eu tenho certeza que em momento algum eu perdi o controle da Câmara, em momento algum. Né, eu estou sendo um cara ali muito centrado. Falando de judicialização, Ney, falando de pauta bomba, Eu acho que é a pauta bomba que você quer dizer, eu acho que é relacionada aos empréstimos.
E tudo que causa polêmica.
E tudo que causa polêmica, né? Mas vamos lá, Ney. Vamos lá aos empréstimos. E vamos lá aos empréstimos. O que foi que aconteceu com o primeiro empréstimo? O primeiro empréstimo era 35 milhões para a construção de um hospital. É, para a população, muita gente que não entende, a gente estaria voltando no projeto do hospital. É, e fomos contra o projeto. Primeiro, eu quero deixar bem claro que a gente nunca foi contra um hospital para Santa Cruz. Isso aí a gente, nem os 17 vereadores é contra. Aí você diz, mas é contra o empréstimo. Sim, eu sou contra o empréstimo, sim. E isso aí eu já deixei bem claro que eu sou contra. Por que eu sou contra? Primeiro, Ney, que não tem, não há um diálogo. Como é que você tem um projeto de 35 milhões? Você está com esse projeto em mão, eu acho que outubro, novembro. Chega num evento feito o Natal Encantado. É, Natal Encantado. Chega lá num palco, leva o projeto, mostra lá em slide, para a população toda estar ali, e diz, se a gente não tiver esse hospital é porque os 17 vereadores não querem. Ou os vereadores de oposição não querem. Eu acho que não é bem assim, Ney. Eu acho que quando você tem um projeto de 35 milhões, o primeiro que você tem que apresentar é quem vai aprovar o projeto. É? Mas o que foi que foi feito? Vamos jogar a população contra os vereadores, fazer pressão e eles aprovam o projeto. Ney, qualquer vereador, não só eu, a gente tem que ter a responsabilidade com o dinheiro público. A gente não pode endividar um município futuramente. É? Aí você até perguntar, mas com esse diálogo vocês votavam a favor? Não, a gente mostrava outros meios dele fazer o hospital. Sem, como foi mostrado depois, né? Como foi mostrado depois, que tem como fazer esse hospital, você pega esse empréstimo. Sim, e tem como fazer. É, a gente mostrou alguns meios. O diálogo, quando eu digo diálogo, porque foi dito aí a uma emissora, que o diálogo seria isso. Eu já deixei bem claro, Ney, com todos. Um dia que eu tivesse diálogo aqui, eu saio da política. Eu saio da política. Eu entrei de mão limpa na política, Ney. E vou sair mais limpo ainda. Certo? Então, é esse processo, atropelamento que acontece, quando não tem um diálogo, aí joga a gente contra a população e a população vem para cima da gente. Só que no início foi difícil. No início foi difícil. No início eu vi vereadores dizendo, eu tenho que aprovar esse projeto que minha eleição 2024 está em jogo. Mas a gente começou a mostrar para a população. Da mesma maneira que foi jogado para a população, a gente começou a mostrar que tinha outros meios e Santa Cruz seria endividado. Por que Santa Cruz seria endividado, Ney? 35 milhões está aqui. Durante 24 meses, esses 35 milhões daqui está congelado. E todo mês eu tenho que pagar 522 mil de juros. Certo? Isso por 24 meses, que é o tempo de carência. Depois que eu pagar esses 24 meses, o 25º mês vai vir os 522 mil de juros e a primeira prestação dos 35 milhões. Se eu pegar 522 milhões, Ney, 24 meses, mais um mês, vai, 25 meses, vai dar mais de 13 milhões. Então, com 13 milhões, todo mês, 522 mil, você começa um hospital. Eu tenho vários amigos que é construtor, conversei com vários, eles só 522 mil na construção todo mês, ela anda e anda muito bem. Tem mês que você nem consegue gastar os 522, tem mês que você vai gastar mais, mas tem mês que você não consegue. Então, tem vários meses de fazer um hospital. Se eu tenho o dinheiro de pagar 522 mil, então, Ney, a gente vê que isso aí futuramente pode virar uma bola de neve, sim.
O senhor é contra esse projeto, esse pedido de empréstimo para o hospital, né, com esse parcelamento que o senhor falou, ou o senhor é contra todo e qualquer pedido de empréstimo?
Não.
Estou perguntando isso porque já teve vereador que se manifestou assim.
Não, eu não sou contra todo nem qualquer um projeto de empréstimo, não. Vou deixar bem claro, está para vir agora o projeto do empréstimo de calçamento, que é 25 milhões... e 375 mil de juros por mês, na mesma situação do hospital, né?
375 de juros ou a parcela?
375 de juros durante os 24 meses de carência.
Ah, entendi.
O projeto é o mesmo, né? O empréstimo é o mesmo.
Vem dentro da parcela da carência, a parcela do juro, não
é da carência. 375 mil por mês. 375 mil por mês dá para coçar um monte de rua, não dá não? Aí você me fez a pergunta, se você é contra qualquer... projetos que vinha de empréstimo, não. Eu deixei bem claro esses dias que foi conversar comigo, Galego, Flávio, foi conversar comigo, mostrando a viabilidade das ruas, né? Das 105 ruas que seria calçada, com esse empréstimo. Mas você não consegue calçar 105 ruas num montante de mês, muito pouco mês, que 375 mil você não consiga ir fazendo essas ruas por todo mês você com esse dinheiro. Aí, por exemplo, eu acho que eu vi um comentário, não sei se foi seu, de alguém, né, que eu falei, por que não se traz aqui um projeto e mostra para a gente a viabilidade, sem levar para a rua, mostrar para a gente a viabilidade. Projeto, por exemplo, de uma usina solar para Santa Cruz. Eu falei esses dias, com tanto o Calê como o Flávio. Eu disse, você traz, eu disse, quanto é que paga a energia hoje, pública? De 600 a 700 mil por mês. Eu digo que traga um projeto de viabilidade que se encaixa aqui todo mês a prestação, que eu não tenho dificuldade nenhuma aprovada, porque eu sei de onde é que vai sair o dinheiro para pagar as prestações daquele empréstimo. Então vai se deixar de pagar 600, 700 mil de energia por mês, e esse dinheiro aqui vai servir para pagar a usina.
Mas a sua ideia seria algo separado ou não, dentro do mesmo projeto?
Não, seria separado. Eu deixei bem claro lá, disse, olha, mande o projeto separado. Não, a gente manda junto, vocês aprovam. Disse, olha, manda o projeto separado. Pega assim, todos os projetos que vocês têm de empréstimo e manda tudo separado. Os vereadores vão votar no que quiser, entendeu? O voto é livre. O que não pode, né? Falando em voto livre, o que não pode é você mandar um projeto e, se for votado contra, fazer o que fizeram, sabe? Fazer o que fizeram. Não pode de maneira alguma, certo? O voto é livre. É o pensamento de cada vereador. Se eu acho que o município não deve ser endividado, futuramente ser endividado, é bem interessante falar endividado. Essa semana eu estava vendo eu mandei fazer um corte da fala de José Queiroz de Caruaru, e ele falava nisso, que futuramente Caruaru ou vai fazer o essencial ou vai pagar a dívida. Mas ele tem que pagar a dívida, porque se não pagar, ele fica sujo no cálculo e o governo já vem descontado. Por exemplo, os empréstimos de Santa Cruz, a garantia é o quê? É o FPMF, é os impostos locais. Se não pagar, vai ter que tirar desse aí, mas já vem descontado. Pode sim, se a gente, nós vereadores, se a gente aprovar esse projeto todinho, futuramente, quando Santa Cruz estiver endividada e não estiver atendendo o essencial e ter que pagar os empréstimos, o culpado são os vereadores que assinaram, entendeu? O culpado são os vereadores que assinaram. Isso aí eu digo sem medo. Agora, voltando atrás ao projeto do projeto de energia solar. Foi eu que falei. Falei para a Galega e falei para Flávio. E falei eu também, eu vi um zuzum que ia chegar também um projeto para compra de 21 ônibus. Eu disse, manda um projeto de 21 ônibus, agora traga para a Câmara, não leva para a população. Traga para a Câmara, veja quanto é que paga de aluguel hoje de 21 ônibus e vamos ver a viabilidade. Se tiver viabilidade, eu não tenho problema nenhum votar, não. Agora também deixando bem claro, o projeto ele vem separado, né? E sem aquela causa lá que ele precisando, ele pode pegar mais lá do montante que ele tem lá, que é, acho que a prefeitura tem um montante de 120 milhões lá, aprovado lá na Caixa. Né?
E esses interlocutores do governo, Zeba, já confirmaram se vão mandar o projeto separado?
Não, não sei. Não, eu vi, hoje eu vi um comentário que o prefeito disse que o projeto, iria mandar o projeto ontem, eu mandei ver agora, ontem olhou, não foi protocolado, mas ele estava protocolando ontem o projeto. Também não sei se vai, que projeto é que vai chegar, se vai vir junto ou vai vir separado. Mas pelo comentário que eu escutei hoje, que ele falou ontem na rádio, no programa acho que de Alberes, ele disse que iria o projeto, três projetos, seria o do Matador, o do empréstimo para calçamento e o do empréstimo para usina solar. Mas também não falou se viria separado.
Intervalo rápido, um minuto, e aí a gente volta com a avaliação do governo, certo? O governo tem propagado que tem uma boa aprovação, mesmo estando no campo adversário. Como é que o senhor avalia isso? É possível essa boa aprovação ou não? O senhor responde daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e essa é a última parte da entrevista com o presidente da Câmara, Zeba Climério. Zeba, primeiro, por que seu nome é Zeba? Eu sempre tive curiosidade de perguntar isso. Nunca perguntei nem em roda de conversa.
Ô, Ney. Eu não sei se você conhece o dono do terreno ali, que era a sua chácara, Cândido.
Não.
É porque ele hoje ele mora numa cidade chamada Caturité, na Paraíba. E quando você comprou a chácara lá, ele já não morava mais lá.
Chácara não é um sítio, né?
Só é um sítio, chácara, né?
Uma casinha pequena.
Só pra, né? Então, assim... sim, eu quero, me convido lá para comer uma galinha também, viu?
Vamos convidar.
Passamos lá vizinho.
Eu fiz
sítio,
o convite, só que realmente quem está devendo sou eu. Lembrei depois. Né? É. Eu já fui no seu, você vem agora.
No sítio.
Vamos marcar, exatamente.
Mas vamos lá. Ó. Pronto, só respondendo. Por que, Zeba? Cândido, ele deve ter assim uns 70 e poucos anos. E ele é comadre do meu pai e de minha mãe e é também família da minha mãe, né? E ele é comadre porque ele é padrinho da minha... Não, a mãe dele... Ele é mamãe e papai é padrinho de alguém da casa dele, assim. E a chamava de compadre, e eu pequenininho, a chamava ele também de compadre Cândido. Aí ele começou a chamar de compadre Zebinha. Aí pro Zebinha e Zeba ficou.
Ficou até hoje.
Até hoje. Eu era bem pequeno, né? Não lembro.
Caramba.
É? Então, ficou até hoje. Zebinha, Zeba, Climério, José, a maioria do meu.
Mas o nome Zeba tornou-se mais forte do que José Climério,
né?
Todo mundo conhece.
Mas o Zeba ou Climério todo mundo conhece, né? E assim, eu não tenho objeção nenhuma. Pessoal, eu chamo de Zeba ou de Climério. O que você acha mais fácil?
Não se incomoda, pra... não.
Não, de maneira alguma.
Nunca se incomodou, né?
Não, nunca me incomodei, nunca me incomodei. O Zeba ou Climério, o que você chamar, acha mais fácil, pode chamar que a gente atende do mesmo jeito.
Sobre
certo.
O governo Fábio, como eu falei agora há pouco, o governo propaga que tem uma boa aprovação, né? Diz que isso é demonstrado em pesquisas. O senhor acredita nisso? São os dados que vocês têm? O que é que o senhor enxerga nas ruas? Que avaliação o senhor faz?
Ô Ney, eu não acredito nessa pesquisa, de maneira alguma eu acredito. Por que, Ney? Você vai para a saúde, é o desastre que é. Vai para a rua escutar a população. Vá para a rua escutar a população. Em todas as áreas. Na área da saúde, na área da educação, na área de limpeza, né? Todas as áreas estão um desastre. Está um desastre. Então eu não acredito nessa pesquisa. E muitas vezes, né, a gente é avaliado pelo aquilo que a gente propaga. O governo tem um bom marqueteiro. O governo tem R$1 milhão para gastar com a mídia. Então a mídia vai ter que falar bem dele. Diferente de mim. Né? Diferente de mim. Porque os ataques que eu sofri... Eu não digo a mídia inteira, eu tenho vários amigos na mídia, todo mundo na mídia, a maioria, quase 100% é amigo meu. Né? Claro, a gente não é 100% perfeito. A gente não é 100% perfeito. Né? Quando a gente foi atacado muitas vezes na Câmara, a gente foi atacado injustamente. Injustamente.
Mas quando o senhor coloca dessa forma, não acaba... O senhor não acha que o correto seria o senhor dizer os nomes? Qual é a mídia que é paga pelo governo para falar bem e que fala mal do senhor porque não recebe dinheiro?
Não, Ney, quem fala mal sabe. Quem fala mal sabe. Agora, assim, falar a verdade não tem problema nenhum. Na minha opinião, no meu pensamento, falar a verdade não tem problema nenhum. É? Agora, falar aquilo que você não é, falar aquilo que você... Sei lá, cara, tem gente que fala coisas que, infelizmente, sabe? Infelizmente, acontece para gente que está político. Né? Está político. Tem coisas mesmo, Ney, que a gente teve que judicializar, porque... Eu disse, volto a dizer, internet não é terra sem dono. Né? Então teve coisa que a gente teve que fazer B.O. Eu acho que assim, sabe? Isso acontece, Ney, né? Quando a gente vota contra um projeto, que volta na traica, vota contra um projeto, a gente foi bombardeado, não só eu. Todos da oposição. Né? Então assim, Ney, né? A gente vê dessa maneira. Então quando um governo... ele é bem avaliado pela população em si, que precisa do essencial e tem, tudo bem, a gente concorda. Mas quando o governo é avaliado por um determinada pesquisa que ele mesmo faz, manda fazer, eu discordo. E a gente vê, Ney, Ney, a UPA está fechada há mais de 2 anos. Uma reforma. Ney, o governo prometeu trabalhar com 48%. Eu não vou trabalhar com 54%, não, eu vou trabalhar com 48%. É? O governo nunca baixou de 60. A gente vê que a folha está estourada desde o início do governo Fábio. Então, se economizasse na folha, tinha dinheiro essencial para fazer tudo o que ele quer através de empréstimo. É? Tinha tudo isso aí. Então, eu não vejo uma boa avaliação do governo Fábio. Em nenhuma área. Se você for ver, nenhuma área. Só a área de marketing. A área de marketing dele, muito boa. A avaliação dele... O marketing dele é muito bom, né? O marqueteiro dele, o pessoal da mídia dele, o pessoal são muito bons nessa área aí, sem dúvida nenhuma.
Essa questão da folha, se o seu grupo chegar ao poder, vocês vão conseguir fazer diferente, né? Porque ficou claro nessa experiência do governo Fábio de que talvez ele tivesse uma intenção de ter uma folha reduzida. Ele propagou isso na campanha eleitoral, mas na prática...
Onde você vai para as outras prefeituras, você vê que eles trabalham dentro do limite. Por exemplo, se propaga muito a questão de Toritama pegou, Recife pegou, Petrolina pegou, Garanhuns vai pegar, mas a gente foi ver o percentual que essas prefeituras estavam trabalhando. Nenhum estava trabalhando a mais de 54%. Todos eles estavam dentro do limite. Isso aí a gente tem que comprovar através de documento. Todas as prefeituras não estavam com a folha estourada não, Ney. Então vamos fazer a avaliação dentro disso aí também. Vamos trabalhar com os 54%, né? Que aí a gente vai ver se realmente vai dar para se fazer alguma coisa ou não. Não dá para fazer, Ney. E claro, quem está no poder defende de garras e unha. Você tem uma ideia. Voltando atrás, depois da votação, que a gente votou contra ao projeto do empréstimo, a gente foi bombardeado. Quando a gente foi ver, são duas pessoas que estão lotadas na prefeitura. Né? Isso aí dói, Ney. Dói. Porque quando você é bombardeado politicamente, mas quando você é ofendido, sua honra. Ney, a gente tem família. Você não sabe o sofrimento de uma pessoa que é família, não, Ney. É? Por isso que a gente ingressou e, sabe? Mas assim, Ney, eu não vejo Fábio com uma boa avaliação. É? Se você vai para a rua, você vai conversar com as pessoas, muita gente diz, olha, Fábio é um dos prefeitos que eu não esperava ele ser dessa maneira que ele é.
Zeba, para a gente fechar, qual vai ser a marca da gestão de Zeba na Câmara de Vereadores?
Ô Ney, a gente tem várias metas que a gente traçou lá no início do nosso mandato agora como presidente. É. E daí você fez uma pergunta aí, eu acho que eu não respondi, você não, né? Você fez uma pergunta a questão de Zeba presidente, mais ou menos assim no início, não foi? Como é que você... É.
Expectativa e realidade.
É mais assim, Ney. Eu quero dizer que eu sempre fui esse cara simples. Eu não tenho um ego em nada onde eu vou, o que eu faço, e nem onde eu chego. Para muitos, chegar na presidência ou de uma entidade, feita as CAP ou de outro, é status. Eu muitas vezes eu digo que eu não sei o que é status, nem quero saber. Certo? Então assim, Ney, como presidente, eu vou defender os mesmos princípios como vereador, né? O mesmo princípio, sem ter que estar gritando que eu sou o presidente e acabou-se. Não. Né? Muitas vezes eu fui questionado por alguns vereadores, você é um ditador, você está aí na presidência, você é um ditador. Não, não sou. Eu sou um cara de diálogo. Agora, eu, vereador e eu, presidente, a única diferença que tem é minha responsabilidade. E meu trabalho, que ele aumentou 10 vezes mais. Né? Eu costumo dizer que o presidente ele tem que estar lá todo dia, como eu estou. E ele tem uma grande responsabilidade e um grande trabalho. Então, o ego de gritar, eu estou presidente, né? Porque muitas vezes eu escutei aqui uma cobrança, não sei qual foi o vereador, é porque ele não caiu na realidade que é presidente. Não, para ser presidente, precisa você estar lá ditando ou gritando, sou presidente. Não é isso porque eu sou presidente, não. Minha vida segue normal, Ney. Né? E sempre vai seguir. Né? Se eu chegasse se eu chegasse ao poder executivo, eu não ia mudar nada. Meu diálogo, eu sou um cara de muito diálogo. Eu não ia mudar nada nesse aspecto de crescimento, não. Entendeu? Mas é isso aí, Ney. Né? Eu acho que eu vou continuar sendo o mesmo Zeba de sempre. Ou o Climério de sempre, não vai mudar nunca, né? E a gente vai seguir nessa expectativa de sempre. Né? Mas você perguntou aí qual é o marco de Zeba como presidente. Eu procuro sempre ter um bom diálogo, principalmente com os 16 vereadores. Né? Eu procuro ter um bom diálogo, claro, desavenças, sabe, desacordo ali, desavenças, sempre vai ter. Né? Você sempre tem um pensamento de uma maneira, outro do outro, sempre vai ter essa divergência aí de pensamento. Embate sempre vai ter, muitas vezes eu digo que é embate desnecessário. Né, embate, muitas vezes ali você vê alguns embates que é mais para aquele público que você que lhe defende ou você defende. Né? Mas a gente tem, né, a gente tem alguns projetos feitos no Distrito Industrial que a gente vai batalhar isso aí. Hoje a gente já vai com 3.005 carteira de identidade tirada lá no Cidatec, a gente tem ampliado isso aí. A gente tem vários projetos para a Câmara, né? A gente preza pelo cumprimento do regimento interno. O diálogo com os vereadores a gente já falou. A gente até hoje, assim, você até me cobrou aí, como seria, que já me convocou várias vezes e eu não vim. Realmente, Ney, eu sou aquele cara que eu nunca gostei da imprensa, assim, de estar falando ao público. Eu sempre tive essa limitação, sabe? Eu fui aquele cara que sempre matuto lá do Pedrão, né? Tu sabe, lá na minha terra, né? Então, assim, eu tenho essa limitação, né? Mas, assim, sempre eu vou, sempre que alguém me convida e eu tenho tempo, realmente eu vou até pedir desculpa. Você já falou comigo várias vezes, ligou para mim, te chamando ao ofício, mas não foi ao ofício, você ligava. E, realmente, a vida de quem está na presidência, ela é bastante corrida.
Eu achei que era Antônio que dificultava.
Não. Antônio é o cara mais facilitador que tem. Né? A gente preza muito pela transparência do dinheiro público, que muitas vezes eu acho que é o que falta no Poder Executivo. Aí você pode perguntar, como é que falta? A gente pede muitas vezes a gente faz ofício pedindo alguma determinada coisa e não chega. A gente faz ofício, às vezes é preciso judicializar para o ofício para ter a resposta. Né? Eu acho que a transparência, ela é o princípio de qualquer gestor, qualquer pessoa que está ali, ou no Poder Executivo ou Legislativo. Eu acho que a transparência do dinheiro público, ela tem que ser bem aberta ao público. Né? Então a gente preza muito por isso aí. A harmonia com o Poder Executivo também, eu tenho uma boa harmonia com o Fábio. Eu disse a Fábio, Fábio, na hora que você precisar de uma reunião, a gente está lá. Na hora que você quiser conversar comigo, a gente está lá, pode ser até na sua casa, na minha, na prefeitura, na Câmara, não tem dificuldade nenhuma. Conversar nem com você, nem com ninguém. Né? Não vou dizer que eu vou acordar com o que você vai me passar, ou você vai acordar com o que eu vou lhe passar quando eu lhe procurar. Mas a conversa a gente sempre vai ter. Né? Um bom diálogo a gente vai ter. Né? Zelo pelo dinheiro público, aumentar a parceria com o Ministério Público, promover a capacitação contínua dos servidores, promover cursos com os servidores, implantação de energia solar, que a gente já está. A energia solar para a Câmara.
Para a Câmara,
né? Implantação. A gente já está licitando isso aí, já está bem adiantado. Eu acredito que vai ser o primeiro prédio municipal que vai ter energia solar, será a Câmara. O Cidatec Móveis também, porque a gente tem um pedido do Ministério Público. Quando eu falo parceria com o Ministério Público, a gente tem um pedido do Ministério Público que a gente colocasse um orelhão digital. Aí você pergunta, o que é o orelhão digital? O orelhão digital seria um Cidatec. Ele deu até, por exemplo, Santo Agostinho. Aí a gente viu, para ter um ponto fixo ali, ficava ali engessado, vamos supor. Aí a gente optou fazer a cotação de uma van para fazer esse trabalho móvel. Uma semana está no Santo Agostinho, outra semana está no Cruz Alto, outra semana está no Ascasão e vice-versa. Paracos, Fundo, Cacilha de Baixo, e assim, né, seria móvel. Né? Levar o Cidatec também para as escolas. Isso é um projeto que já acredito que agora em agosto a gente já está começando. Levar o Cidatec para. E parceria com as escolas é isso aí, mais ou menos. E a gente, e dentro da área também, dentro do Cidatec, a gente está implantando agora uma parceria com a Audacity, curso para encaixe, risco e encaixe-se. Né? A gente está implantando junto com a Audacity. Seria um programa que ele disponibilizou para a gente muito caro, mas a gente conseguiu a quase preço zero. A gente tem uma parceria aqui em Santa Cruz com a Audacity muito boa. Eu costumo, a segunda ou foi a terceira máquina a entrar em Santa Cruz da Audacity? Foi a da Magda. Ou foi a segunda ou a terceira, não lembro bem. Né? E desde lá, eu estava presidente da ASCAP, a gente fez aqui um evento na época chamava Feira de Negócio, e a Audacity veio e ela explodiu com as vendas. Então a gente teve sempre essa parceria. E ele vai ceder a quase custo zero para a Câmara. A gente vai implantar lá no Cidatec, né, esse curso da Audacity, que é voltado para a área de confecção.
Para o confeccionista.
É, que vai ajudar muito. Assim, é uma área hoje muito, muito carente. Muito carente. Muitas empresas precisam desse profissional e não tem. E a gente já fez a licitação, dá para chegar os 10 computadores da configuração que eles pediram. Porque tem que ser a configuração deles, não, ele não coloca o programa, né? Tá para chegar já foi licitado, já foi comprado, tá para chegar e a gente vai ampliar esse serviço da Tec. E assim, né? E a gente está aberto, a gente escuta os vereadores, todos eles, A gente escuta. Sendo coisa boa, a gente coloca. A gente escuta também a população. A gente escuta as entidades. Eu estou bem aberto às entidades, estou bem aberto a qualquer associação. A gente é aberto à população. A gente é aberto aos vereadores. A gente não é fechado para ninguém, né? A gente quer construir algo que a gente quer construir. A gente quer construir em nome de Santa Cruz e para Santa Cruz de Capibaribe. Não é no nome do presidente. Não é no nome de Zéva nem de Climério. Né? É para Santa Cruz de Capibaribe.
Só para fechar, a gente lembra que esse programa está sendo transmitido pelo Santa Cruz Online em todas as suas plataformas. São 60 mil seguidores, mais de 60 mil inscritos no YouTube. É o maior canal de YouTube dessa região. E também pelos seguintes portais: Nova FM, Fazenda Nova, Jardins do Agreste, Belo Jardim, Blog do Evandro Lins, Toritama, Estação Notícia, Brejo da Madre de Deus, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá para Santa Maria do Cambucá, TV SB Una para São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, pelas ondas do rádio você nos acompanha pela Vale FM. Trabalhos técnicos de Elivaldo Araújo e Eduardo Brito. Zeba, até a próxima, viu? A gente se vê.
Eu agradeço aí pelo convite. Pode me convidar que a gente vai vir mais vezes, tendo um espaço na nossa agenda, a gente vai estar aqui com certeza, Ney. E assim, eu agradeço você também a contribuir tanto com Santa Cruz através das mídias sociais e parabenizar aí pelo o tanto de emissora aí que você falou aí, né? E saber que a gente está sendo transmitido aí para todas essas cidades, né? E agradecer ao pessoal de Santa Cruz pelo apoio que tem nos dados e a gente só tem de mandar um abraço para todos os santacruzenses e um cheiro no coração. Obrigado, Ney.
Essa entrevista ficará disponível nos portais de podcast, plataforma de podcasts, todas elas, Spotify, Amazon e Deezer. A todos um grande abraço, a gente volta na próxima terça-feira. Até lá.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.